Estado depois de efetivamente ter sido recebido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 2 minutos e 48 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo, por intermédio da presente proposta de lei, vem-nos propor a aprovação por ampliação do limite máximo de faturação dos atuais 500 mil para os 2 milhões de euros no regime de IVA de caixa que já vigora em Portugal desde 2013. Uma medida prevista no programa de Governo para apoiar a tesouraria das empresas, uma, entre outras, muito mais importantes e prementes que eram necessárias para serem discutidas e aprovadas nesta Casa e que iriam ao real encontro do nosso tecido empresarial português. Este regime de IVA, embora seja uma medida bem intencionada, introduzida e operacionalizada pelo Governo de Pedro Passos Coelho, que governou a intervenção externa, mas que tem falhado ao longo dos anos na forma, na complexidade contabilística, no difícil controlo e na efetiva falta de adesão empresarial. No fundo, é como um melhoral. Nem faz bem, nem faz mal, porque não tem alcance. Já em 2013, quando foi criado, bem como nos anos seguintes, o regime de IVA de caixa foi considerado um insucesso, um fiasco, pela Ordem dos Contabilistas e pelo saudoso António Domingos de Azevedo, seu bastonário. Seria então relevante, Sra. Secretária de Estado, voltarmos-lhe a pedir, reiterando o pedido, que nos diga e nos informe, porque não o fez até o momento, quantas empresas, quantos sujeitos passivos em sede de IVA aderiram ou estão atualmente no regime de IVA de caixa. Será reduzido com certeza, mas tem que haver transparência. É que já na época, o ainda Presidente da Confederação de Comércio de Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, estimava que seriam apenas 1.050 as empresas possíveis e beneficiárias. Passados 10 anos de governos e orçamentos socialistas, continuamos a perder tempo. Tempo que urge e nos faz falta para resolver os verdadeiros problemas de todos os portugueses. Seria necessário ouvir os contributos da Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas, da Ordem dos Contabilistas Certificados, entre outras entidades. É que poderemos estar hoje a avaliar uma medida que continua a não ter alcance e que pouco ou nada auxiliará a tesouraria das nossas empresas. Pois, embora sejam os empresários a fazer a avaliação, se o regime é ou não mais favorável, a carga burocrática adicional e os custos de implementação tornam sustentável para as empresas de pequena dimensão. Medidas como garantir o pagamento de faturas a 30 dias pelo Estado, ou implementar de uma conta corrente com o contribuinte, ou mesmo a compensação de créditos tributários, seriam determinantes para estimular a competitividade da economia nacional. O balão de oxigênio à tesouraria das nossas empresas, para além destas medidas que agora referi, seria aliviar da brutal carga fiscal que sobre elas incide. Mas não. Ontem mesmo soubemos da intenção de desagravar de 6% da taxa efetiva de IRC ao longo da legislatura para passar para 1%, que só terá reflexo em 2026, cedendo sem...
Para o encerramento, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, até 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Enfim, não resisto a comentar a intervenção do Sr. Deputado Sérgio Ávila, porque efetivamente não há nada escondido, está-se a fazer uso única e simplesmente de um instrumento legalmente previsto. E, portanto, não há aqui nenhuma intenção de fugir a nenhum debate. De resto, aquilo que acabou de acontecer nesta Casa demonstra bem que esse debate continua. Exatamente. E existe.
Exatamente.
Ou não teríamos estado aqui. Quanto à fraca adesão, precisamente... A fraca adesão ou a eventual fraca adesão a este regime, que tem várias fontes ou vários fatores, um deles a pouca comunicação, requer mais e melhor comunicação quanto à existência do regime. E este alargamento, entre outras coisas, também é para combater essa fraca adesão. E, portanto, é aí que queremos chegar. Portanto, e encerrando, aquilo que se pretende com esta medida, que é meritória, em minha opinião, e que me parece, daquilo que aqui ouvimos hoje, que quanto ao mérito da medida é mais ou menos consensual, ainda que com matizes e comentários das várias bancadas, aquilo que se pretende é ajudar as micro, pequenas e médias empresas. Não é a única, é uma de várias medidas que este Governo já tomou e de outras que irá ainda tomar, mas é importante em nosso ver e, portanto, espero que mereça a aprovação desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Se o Governo se quiser, então, entretanto, ausentar, agradecemos a sua presença e até uma próxima oportunidade. Vamos passar ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, debate sobre a petição número 216 pela valorização dos salários de investigadores e professores do ensino superior, cumprimentando, deixando referência e cumprimentando os peticionários que estão presentes nas galerias, penso que referindo o SNESUP, o Sindicato Nacional de Ensino Superior, todos se sentem abrangidos por este nosso cumprimento. Temos vários projetos de lei e resolução apresentados pelos partidos e vamos fazer a apresentação dessas mesmas iniciativas pela ordem. A primeira intervenção será do Grupo Parlamentar do LIVRE para a apresentação do projeto de lei número 284. Até 4 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero saudar os peticionários que nos fizeram chegar as suas justas reivindicações. As carreiras de investigação e de docência do ensino superior são das mais qualificadas da administração pública. A ciência e a inovação devem ser centrais para um país que aposta no seu alto valor acrescentado. O LIVRE acredita que é preciso interligar a ciência, a inovação e os investigadores com a sociedade civil e com as empresas. É possível fazer política a partir do conhecimento do nosso país para as soluções que precisamos e não aplicando receitas que se leram algures numa cartilha. E isso só se consegue com docentes universitários e investigadores motivados, valorizados e com perspectivas de futuro. Vamos propor em sede de Orçamento de Estado a criação de um Centro Nacional de Transferência de Conhecimento. Mas isso só se consegue com um tecido científico robusto, motivado e crente no seu futuro e das suas famílias. Não podemos aceitar a perda de poder de compra que tem sido sentida. Entre 2004 e 2023, as perdas de poder de compra nas carreiras científicas cifraram-se entre os 22% e os 27%, dependendo do nível remuneratório. É urgente ainda a atualização do índice remuneratório de base e o índice 100 das carreiras de docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica, que não acontece desde 2009, como muito bem pedem os peticionários. Não se pode pedir a quem tem o maior conhecimento, aos nossos investigadores, que não saiam de Portugal se não lhes dermos as condições para cá ficarem. A petição anteriormente citada reivindica um modelo de progressão horizontal que permita que os trabalhadores deste setor, essencial para o futuro da ciência em Portugal, aufira mais rendimentos pelo seu trabalho de uma forma mais rápida. Se atualmente são necessários 6 anos consecutivos com avaliação máxima para haver progressão remuneratória, não se encontra qualquer justificação para que esta progressão não ocorra de forma mais acelerada, tanto no que à carreira docente diz respeito como também no que concerne à carreira de investigação científica. O projeto de lei que agora apresentamos, que o LIVRE apresenta, pretende responder a essa reivindicação e consagrar a necessidade de apenas 4 anos na mesma modalidade para progredir horizontalmente a posição remuneratória. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado. Para a apresentação do projeto de resolução número 314, tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem até 6 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega saúda os subscritores e representantes da petição pela valorização de investigadores e professores do ensino superior. Uma palavra resume a relação da classe política com o ensino superior nos últimos 30 anos. Irresponsabilidade. O setor cresceu de forma disfuncional, burocrática, financeiramente insustentável e, entre 1995 e 2024, os socialistas governaram 22 anos. O PSD governou 7 anos. O Partido Socialista e o PSD têm o dever de explicar aos portugueses por que razões o maior crescimento e investimento de sempre no ensino superior em Portugal, instituições, cursos, professores, investigadores, alunos, orçamentos, por que razão esse investimento gerou o pior ciclo de sempre de erosão das nossas instituições, da família, da justiça, saúde, ensino, administração interna, defesa, por aí fora. Nesse ciclo, a economia estagnou ou retrocedeu. A perda de coesão do território nacional acentuou-se. Pela primeira vez na história de Portugal, chegámos ao impensável. É legítimo hoje os portugueses questionarem para que serve o ensino superior. A grave crise do ensino superior é filha do pior da natureza humana. É filha da falta de honestidade. É filha da falta de responsabilidade. É filha do atropelo da dignidade de quem trabalha, ensina, investiga e estuda. Décadas de abandono da aposta na qualidade por troca pela aposta na quantidade resultaram num caótico e falso sucesso estatístico. Ano após ano, as tutelas políticas exibiram recordes. Recordes de número de novos diplomados, recordes de novos cursos, instituições e parcerias, recordes estatísticos disto e daquilo. O que sobra é um ensino superior em ruptura, subjugado pela classe política com fins de propaganda ideológica e eleitoral. Aqui reside a razão da autonomia das universidades e politécnicos ter sido sempre atropelada. Há mais de uma década que as comunidades académicas se queixam de condições cada vez piores. Entretanto, nenhuma reforma digna do nome foi sequer tentada pelo PS ou PSD. Além das instituições do ensino superior estarem sufocadas em burocracia e em ruptura financeira, temos diante de nós professores e investigadores peticionários vítimas de uma hecatombe venezuelana de perda de poder de compra entre cerca de 22% e 27% nos últimos 20 anos. Há também discrepâncias salariais inaceitáveis entre os investigadores da FCT. Daí o projeto de resolução que o Partido Chega hoje apresenta. Com as mesmas qualificações e funções, uns oferem o salário mensal de cerca de 1.600 euros e outros mais do dobro, cerca de 3.600 euros. As carreiras de docentes e investigadores universitários carecem da mais elementar racionalidade, justiça, sustentabilidade. A classe política portuguesa tem mesmo de mudar. PSD e PS têm mesmo de mudar a relação com o ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção na apresentação do projeto de resolução, a Sra. Deputada Isabel Ferreira, Partido Socialista, dispõe de 7 minutos. Obrigado.